Professor Daniel, boa tarde.
Olá, boa tarde, Letícia. Boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, hoje então vamos falar sobre dismorfia financeira sofrida pelas novas gerações. Explica pra gente o que é esse conceito.
Quanto palavrão difícil junto uma vez pois só, na verdade, Letícia. Mas a dismorfia é um distúrbio que se tem quando fala sobre a percepção equivocada, onde a gente vê uma coisa e enxerga outra. Estou simplificando bastante, tá? Eu não é a minha área de humanas e também não é a área de psicologia, mas ainda assim, em finanças tem tudo a ver. E tem a ver com o que a gente fala já há algum tempo sobre o dinheiro. Primeira coisa, geração Z, millennials, né? E para os nossos ouvintes, é bom lembrar que geração X é aquele pessoal que nasceu de 60 até 80, mais ou menos. Geração Y, de 80 até os anos 2000. E 2000 para cá é a geração Z. E tem a alfa na sequência que está aí, né? A brincadeira nossa é tentar lembrar que o pessoal que nasceu nos anos 2000 para cá já tem quase 24 anos. Olha que loucura isso, né? E esse pessoal até pouco tempo atrás tinha 3 anos de idade. Então, de repente, do nada, fizeram 20 anos. E o que acontece é que essas gerações Z e millennials, né, e essa última agora também, que falamos da geração Y e Z, as duas especificamente, está tendo um problema muito sério que envolve finanças, porque ele fala de ter uma autopercepção e gestão sobre o dinheiro que não se compara às anteriores. Esses dias eu vi um meme sobre isso, Letícia, dizia assim que a geração antiga, o pessoal dos baby boomers, ou até antes disso, o pessoal que nasceu no tempo da guerra, né, dos anos 40, 50 e 60, tinha uma condição, uma percepção sobre finanças um pouco melhor. E isso tem algum sentido, mas no final é importante dizer que cada geração tem o seu problema e tem a sua dor. São gerações diferentes com problemas diferentes, certo? Então o pessoal mais velho vai se lembrar como que era difícil viver com a inflação, não é verdade? O pessoal que recebeu o salário tinha que consumir tudo de uma vez para poder garantir que o dinheiro durasse um pouco mais que normal, porque se esperasse um mês, vinha na inflação 20%, 30%. Para quem é mais antigo ainda, vai se recordar que no governo de 90 para 91, quando saiu o então presidente, fugiu o nome do rapaz, mas entrou na sequência, né, o Collor de Mello, com o congelamento da poupança e a subtração da poupança lá, a inflação chegava a 80%. ao mês. Então, são dores diferentes, mas são dores. E a geração nova hoje sofre com essa questão de dismorfia, por quê? Porque ele tem percebido, né, fora todos os achismos e fora todas as questões que envolvem esses preconceitos sobre os jovens, que isso são só preconceitos, é que, juntamente com o fato de que nós temos um excesso de digitalização. Então, primeira coisa, o dinheiro hoje, ele é, na mão das pessoas, 95% digital. Pouquíssimas pessoas ou pouquíssimos negócios trabalham com grandes volumes de dinheiro físico. É sempre um número na planilha, é sempre um dado na conta digital, no seu celular. Então, isso começa a mudar a percepção como as pessoas vivem, não é verdade? Né? Assim, quantas pessoas nós temos hoje que carregam dinheiro no bolso? Não é verdade, Letícia?
Uhum. Então, o senhor acredita que isso faz, de repente, os jovens valorizarem menos por não terem essa materialidade do dinheiro?
A ideia básica não seria, talvez, nem valorizar, mas de entender, sim, é valorizar, mas entender a real capacidade do dinheiro de fazer e cumprir coisas. Uhum. Aí, vale lembrar que em 2005 foi o primeiro iPhone lançado, que foi dos smartphones, os mais novos, assim. E isso está no mercado já faz 20 anos, portanto. Né? Essa geração nova, geração Y e geração Z especificamente, eles estão vivendo com a internet na veia 24/7 faz muito tempo já. Uhum. Então, imagine, um outro aspecto que vem a influenciar as pessoas em relação a isso que a gente chama de dismorfia, né? As pessoas mais antigas tinham antes um descanso de um dia para o outro, da semana para o outro, quando ele pegava um jornal na mão para ler, não é verdade? Hoje as informações estão na nossa mão o dia todo, todos os dias, e tem uma impressão, as pessoas têm uma impressão de que se não estiver no celular atualizando o feed, vai perder alguma coisa que é muito importante, que a vida vai acabar se ela não olhar aquilo naquela hora, e isso causa esse transtorno de perceberem que o mundo está passando, o dinheiro está sendo levado por alguém em alguma notícia nova e existe gente ganhando muito dinheiro de formas diferentes e as pessoas começam a ficar empacadas. Olha que situação complexa. Empacadas esperando aparecer a boa, esperando aparecer a situação ideal que venha dar a ela uma vantagem que hoje já não tem ainda. Né? Então, vamos lá, por partes. Né? Primeiro, o fato de que as dores são as mesmas em qualquer geração, só muda a cor dela. Segundo, que o dinheiro é digital. Terceiro, que nós estamos suscetíveis à informação 24 horas por dia, o dia todo. E as mídias sociais, que a gente já falou isso antes, né? Vem a influenciar a gente realmente em achar que a gente está sempre devendo. Né? Ou seja, tem alguém sempre fazendo muito mais do que eu, que você, muito mais feliz, com muito mais dinheiro, com muito mais condições do que a gente está fazendo. E tudo isso vem a mexer com as pessoas ao ponto de elas perderem a real noção do que é o dinheiro e o quanto tem que ser feito para se ganhar esse dinheiro. Né? Não é à toa que a gente procura algumas pessoas hoje em dia, faz pesquisa sobre isso, e em Maringá nós vamos ter a Semana de Educação Financeira, e esse é um dos temas, inclusive, que eu estou propondo para a equipe nossa, de que a percepção de que o dinheiro para as novas gerações está muito diferente do que nós tínhamos antigamente. Né? Muitas pessoas querem ser hoje digital influencers, porque um jabazinho aqui, um negocinho ali, ele ganhou 5, 10 mil reais, enquanto que para alguém fazer isso num escritório, sendo engenheiro, sendo professor, sendo qualquer atividade, sendo Uber ou sendo comerciante, são algumas horas por dia trabalhando a semana inteira, não é verdade?
Pois é, professor, tem que ter muita cabeça para lidar com todas essas dificuldades aí dessa nova geração, né?
É, exatamente. E assim, qual é o ponto essencial, né, básico disso? É que se alguns nossos ouvintes conhecer alguém, né, ou estiver vivendo essa realidade, como é que a gente resolve isso? Como que a gente consegue resolver esse assunto, ou pelo menos tentar amenizar? Sabe quando você está num jogo de futebol que é muito mal jogado? Só tem bicuda, né? Eu não sou do esporte, tá bom? Mas assim, só metendo bicuda de todo lado. O ponto aqui essencial é assim, nossos ouvintes têm que baixar a bola. Pega a bola, para de chutar, põe no chão e põe o pé em cima. Vamos dominar essa bola primeiro, para depois, a partir disso, começar a fazer alguma coisa. Portanto, existem condições especiais para a gente desenvolver, sim, competências, conseguir entender sobre as questões que envolvem o nosso ouvinte na geração de renda, né? Na questão de como consumir o seu dinheiro e como fazer um planejamento, porque parece que está tudo muito fácil. É muito simples ganhar 5, 10 mil por dia, por mês, ou sei lá, como milhões de um dia para o outro. É importante botar a bola no chão, né? Para compreender como que pessoas normais fazem a vida normal acontecer, entendeu? Então, falamos sobre realmente estudar e entender as finanças pessoais, o seu orçamento doméstico, né, o seu controle, e começar a avaliar o quanto hoje o nosso ouvinte, seja ele amigo de alguém que sofre dessa dismorfia financeira, ou alguém que eventualmente esteja sofrendo disso especificamente sobre isso, que procure ajuda, né? Que vá nesses fóruns que nós vamos ter em breve em Maringá, que procure sobre como gerenciar o seu dinheiro e que entenda que o seu recurso, o dinheiro que ele põe no bolso, basicamente é o tempo que ele dedicou à sua energia convertida em um meio de troca muito mais facilitado. Portanto, existem formas de a gente se curar disso, Letícia, mas não vai ser na correria e nem na loucura. Temos que baixar a bola realmente e entender como fazer isso funcionar para cada pessoa. E cada pessoa é uma pessoa especial. Tem a sua realidade, a sua história. Portanto, essa autopercepção, se enxergar como alguém que está perdendo o controle em relação ao dinheiro, é o primeiro passo para isso.
Tudo volta para o planejamento, né, professor?
Exatamente isso. Todos os dias, como a gente faz a vida toda. Planejar, executar, controlar e melhorar, né? É o caminho da prosperidade.
Tá certo, professor. Muito obrigada, viu, pela participação. Até semana que vem.
Até semana que vem. Grande abraço.